Olá, galera, podcast 45 minutos, começando sua edição de número 111. Estamos gravando aqui, já bem perto das 2 horas da manhã, madrugada da quinta-feira. Está começando mais um podcast 45 da madruga. E a gente vai falar, obviamente, do futebol mais animado do Brasil. E a quarta-feira, que marcou aí a última rodada da fase de grupos da Copa do Nordeste, somente ratificou esse merecido título do futebol pernambucano, uma vez que tivemos 3 equipes pernambucanas em campo. O Sport venceu a equipe do Sampaio Corrêa por 3-1, mas chegou a ter a sua classificação às quartas de final ameaçada, quando o Sampaio Corrêa empatou, chegou a empatar o jogo por 1-1, e os outros resultados ameaçaram o Sport.
Em um momento ficou fora.
Mas ameaçou,
né? Mas em um momento, em boa parte do jogo,
ficou o terceiro pior segundo.
Isso.
No final, mesmo que tivesse sido empate, teria se classificado. Mas, se com...
Com a tampinha na mão.
E além disso, tivemos também um jogo lá no Cornélio de Barros, onde o Salgueiro atropelou o Náutico por 3-1, chegou a estar vencendo por 3-0, e o Náutico, que precisava somente do empate para assegurar sua vaga às quartas de final, tropeçou e, apesar disso, esteve perto de comemorar sua classificação.
O que terminou sendo até mais dolorido.
Acabou sendo mais doloroso. Noite, né? Até porque o Náutico, apesar da derrota, só perdeu a classificação, não merecia vencer, não merecia a vaga. Até
já estava no vestiário.
Mas só perdeu a classificação quando já estava no vestiário, porque foi eliminado pelo gol do Campinense aos 49 minutos do jogo com o Bahia.
Custou R$250 mil ao Náutico.
E eu vou falar que, assim que eu soube da eliminação do Náutico, que eu botei no Twitter e todo mundo está retweetando, o que eu já falei aqui no podcast. É eliminação com selo Náutico de qualidade.
Eu lembrei de João nessa frase, mas não achava que
ia ter coragem. É eliminação com a cara do Náutico.
De seguir com essa...
É eliminação com a cara do Náutico. É a cara do Náutico. Quando eu tava falando do jogo do Sport, e o pessoal, seu Náutico, aí teve até Lucas Liozinho, que é companheiro nosso da Globosport.com, viu? O Náutico tá largo, eu disse, o Náutico largo. Pera aí, menino.
Não, isso na minha
terra. Eu também li um cara falando assim, o Náutico foi ele que botou
largo.
O jogo. Ele colocou o Náutico em dia de Sport. Alguém colocou.
Acho que eu vi isso, mas não sei quem foi.
Já na minha timeline teve um torcedor que falou assim, quando tava todo mundo dizendo, rapaz, o Náutico se classificou na sorte, é o cara. Pelo amor de Deus, né?
Sorte,
você vai acreditar nisso.
Tem muita gente que acreditou.
Pois é, então, como vocês estão vendo, a rodada foi bastante animada. Vamos debater a rodada.
Até amanhecer aqui hoje.
Debater a rodada. E vamos debater também as repercussões, né? Do que aconteceu, do que é que pode vir aí pela frente nas quartas de final. Lembrando que a gente vai gravar um novo podcast na sexta-feira, finalzinho da manhã. Aquele podcast moleque, né? Antes do almoço.
Aquele podcast que ninguém almoça, né?
Aquele podcast
que é saudável lá do tempero.
Pois é, mas vai ser difícil. E a gente vai gravar nessa sexta-feira justamente pelo seguinte, porque na sexta-feira, às 9h30 da manhã, vai rolar o sorteio da Champions League.
Às 8h30 da Champions.
Mas o mais importante é o da Champions.
Mas eu acho que, pô, dá pra falar das duas, velho.
Vai falar.
Dá.
Mas pro podcast, 45 minutos,
a Champions é o
mais importante.
A Champions
é o primeiro. E no da sexta, você também mergulha mais no estadual, que vai ter clássico, esporte, náutico esporte.
Dá pra falar da Champions também.
Tá? Dá. Tu então, agora fechou com
o
Porto.
Daqui a pouquinho a bola vai começar a rolar aqui no podcast 45 minutos, mas lembrando que a nossa parceria com o Village Hotel lá de Porto de Galinhas tá chegando no fim, viu, galera? Tá
chegando. A parceria não, a promoção. Né?
A promoção.
Se não faz parceria não, meu amigo. Se a parceria só, meu irmão. A parceria chegar no fim.
A galera fica triste.
Fica triste aqui, meu irmão. Vou estilar.
Dói o bolso.
E mais, é o único que pinga por enquanto. Só pinga aí, você vai tirar.
Então é isso aí, galera. Mas o Village Porto de Galinhas continua firme e forte.
Só pinga esse, jovem. Agora vê só. Só pinga esse, mas pinga há quase um ano.
Honesto,
é a prova, demais. Então, é a prova clara que dá certo.
Rapaz, a gente pode falar.
É a caixa.
A gente pode falar bastante.
É a caixa.
Hã?
É a caixa.
Só tem o patrocinador, é a caixa.
É a caixa.
Patrocinador
macho.
Se a gente tivesse camisa.
Patrocinador macho do podcast.
Se a gente tivesse camisa, a gente jogava camisa limpa, só o.
Rapaz, a maior prova, a gente tem que evitar falar em detalhes.
Só em jogo de decisão, a gente jogou.
Na manga, né?
Na manga,
com o Underground. Na manga. Mas...
Colado, né? Quem colado.
A gente jogou as 3 partidas com o Underground colado.
Mas...
Eu fiquei imaginando a camisa do podcast com pintadinha depois.
Aí pinta da mesma cor. O plano de saúde do Sport. É, o Sport botou.
E depois pintou.
Assim. É, não, pintou não, botou.
Tá, pintou.
Tá pra ver,
é a mesma camisa, tá pintada.
É um adesivo, pô.
Sim, é adesivo, exatamente.
As camisas vêm sem aquilo. O Sport tem que
adesivar. Não.
Pode olhar que tá marcadinho. Eu acho que tá vendo um adesivo pra esconder.
Pô, que liseu.
Tá marcado. A camisa, é liseu isso, meu irmão. A camisa do Sport vem só com a caixa. A camisa não é vendida com aquilo, não.
Sim, mas deve ter, as oficiais devem ter.
Deve, de jogo,
o pessoal deve ter. Isso é realmente o problema do Sport. E, pelo amor de Deus, isso aí é liseu. Se for
Mas a gente não pode entrar em muitos detalhes por uma questão de ética profissional, mas o que a gente pode dizer é que não é só o fato de Eduardo estar com a gente há quase um ano que prova isso. O fato dele ter aumentado o investimento no podcast é uma prova de...
Era de manga, agora é master.
Depois de um ano, ele já podia ter achado que teve o retorno, e ainda assim, meu irmão,
aumentou o investimento.
Mas sabe por quê?
Justamente esse caminho parado. Porque ele poderia achar que não só ele não viu que deu retorno, como ainda confiou.
Sabe um negócio que eu acho fantástico em relação...
E a turma já atrela uma coisa a outra.
Total. Sabe uma coisa que eu acho fantástica em relação à nossa parceria com o Vilagem? E é uma opinião bem sincera mesmo minha. Que a gente vende aqui um produto que não é um produto barato. Certo?
Não é barato.
Eu costumo dizer que é o melhor custo-benefício para ir para Porto, porque... Eu, inclusive, como consumidor, o escolhi.
Antes de fechar a parceria.
Bem antes. Então, assim, eu pesquisei, eu não acreditei. Achei que era uma promoção. Imagine, e não tinha os 28% do podcast.
Olha aí.
Então, assim, se a gente vende um produto, que é um produto que o cara não compra assim, vou ali no Vilagem, não. A gente sabe que os nossos ouvintes se programam para ir pro Vilagem. Querem passar um final de semana mais legal, fazer uma média com a patroa. E é bom demais para fazer média.
É bom demais.
Não tem crise que sobrevive.
No carnaval eu fiz a média que eu preciso.
E com todo respeito, nos nossos ouvintes, tem muito player. Para os players.
Eu vou dizer o seguinte: se você derrubar até duas paredes da casa,
reconstrói.
No carnaval, eu ganhei muito crédito.
Tudo bem,
Você deixa na terça.
Você deixa a equipe reformando sua casa. João, pega a patroa, vai no Vilagem.
Mas assim,
o que eu gostei de João é que ele já saiu planejado. Ele disse, eu cheguei 3D no Vilagem.
Faça a média.
Fica tudo na
média. Aí eu ganho um bônus. Na terça-feira eu gastei. Eu
subo por aí pela rua. Quando eu ver, eu vou postando foto. Então assim, se a gente consegue levar um grande número de pessoas pra lá, imagina se a gente vendesse um hambúrguer merda.
Meu amigo, eu quero falar assim, o Vilagem é marcha. Mas custa nada a gente fazer um abadazinho, não, né?
Não custa não.
Até ajuda o abadá.
Galera, a bola começa a rolar
no podcast 45 minutos de 111. E antes de a gente começar a falar de futebol, a gente vai falar sobre cuidados que a gente tem que tomar nas redes sociais.
Esse programa já foi tweetado, não?
Ainda não.
Só vai ser tweetado quando sair de fato.
Tá certo.
Agora, eu não vou mentir, não. Eu tuitei o vídeo de Celso fazendo a apresentação do programa, só que foi
a apresentação fake,
porra.
Tu tweetou a apresentação fake,
mas... Pô, eu vou fazer o quê?
De Twitter, pra de hoje
tá
não
bem,
tá
não,
bem,
não,
olha
só.
O homem hoje tá muito melhor.
Eu tô bem de Twitter.
Vamos esclarecer tudo.
O diário tá mal no Facebook, mas no Twitter...
Vamos esclarecer tudo. A história é assim.
A virgem no Twitter.
Quem tá mal no Twitter é mal.
Trouxe pro Twitter. Meu irmão, ó, nunca na história do Recife se usou tanto o botão do print quanto hoje.
Deixa eu explicar pra todo mundo entender. A gente deixou claro aqui na abertura que o Náutico esteve bem perto da classificação, apesar de ter perdido o jogo por 3-1, por conta daquele gol marcado pelo Campinense no empate por 1-1 com a equipe do Bahia. A gente vai falar sobre tudo isso. Mas antes a gente vai só pontuar o que aconteceu ali, um episódio de dois erros, né? Do perfil do Náutico, ao twittar que o Náutico, apesar da derrota, estava classificado.
Assim que acabou o jogo do Náutico,
e ignorou o fato de que outros resultados interfeririam, como interferiram.
Amadorismo.
E então deu aquela amadorizada.
Total.
Foi duramente criticado, inclusive por nós. Eu critiquei, João criticou, Cássio não criticou.
Eu critiquei.
Mas Fred criticou também.
Eu critiquei antes.
Primeiros a criticar.
Eu nem vi, tava tanta coisa pra fazer.
Eu critiquei antes, porque Quando ele colocou, eu ainda coloquei. Antes do gol do Campinense, eu falei, foi precipitado o Twitter do Náutico.
Porém.
Porque tinham três partidas, né?
Isso. Então, assim, vamos separar as coisas. Isso é um erro, ponto final.
E né? Todas as críticas
foram merecidas. É. Todas as críticas foram merecidas.
Só para o amadorismo, que até no meu Twitter eu botei assim, pode parecer pouco, mas não é. É um exemplo de amadorismo que reina hoje no Náutico, em todos os setores.
Exatamente, porque isso é uma coisa muito grave aí, no caso do Náutico. É um clube de futebol profissional. E isso vale para a rede social e vale para outros setores. Que não estou dizendo que os outros setores do Náutico foram culpados disso hoje, não. E isso vale para outros times também, que é impressionante como
reflexo,
um desconhecimento da tabela.
É um reflexo do que acontece no clube hoje.
Desconhecimento de regra e tabela são duas coisas gravíssimas.
No clube de futebol.
Em qualquer clube de futebol. E às vezes o Náutico comete, às vezes o Sport é muito raro. É preciso reconhecer que até pelo perfil da comissão técnica do Sport hoje, Pedro Gama, né?
Isso.
Hinaldo, esse pessoal que o Sport. Desde 87 o Sport lê regulamento, né? Como a gente já falou aqui. E ter essa noção de tabela, de consciência, ajuda muito.
Mas vou te contar, tudo bem. Mas esse caso específico do Náutico, rapaz, não é tanta coisa, bicho. Todo mundo que estava ligado nessa rodada, todo mundo.
Com o João.
Sabia que tinha que esperar essa
opção de hora. Mas todo mundo. Pedro Gama,
mas não precisava ser pegado em tabela.
Não precisava, mas é só. Todo mundo saber.
Só aumenta o tamanho do erro do Náutico.
Exatamente. Eu posso saber. Eu tenho uma obrigação plena de, naquele momento, saber. Talvez até tenha, como comentarista esportivo.
Mas todo torcedor.
Eu acho não. Certo. Deveria.
Exatamente. Não, mas eu acho.
O Náutico, o Sport Santa Cruz, o Central, todos os clubes têm obrigação. Em todos os seus segmentos, de estar com a tabela. Eu estava dentro do estádio do Esporte, assistindo o jogo do Esporte, no meu celular, no colo, com resultados.com,
analisando
a classificação. Porque, inclusive, o site dava a classificação dos segundos colocados em tempo real.
Fred, assim, tudo bem, mas assim, repito. Eu estava no jogo, eu trabalhei fazendo o jogo do Esporte. Também, E aí, à medida que os jogos foram. Quando o Esporte estava 1-1. Eu estava do lado das bancadas com o Lucas Leuzinho do Globoesporte.com, o pessoal do JC. E a gente estava vendo assim, o Sport agora é o segundo, é o terceiro para o segundo. E a gente foi vendo, e gol do fulaninho, gol do América, gol. E automaticamente a gente ali, a gente estava acompanhando como é que estava o andamento de quem estava passando. Inclusive o Náutico passando, naquela combinação. Mas repito, isso hoje era básico de todo torcedor que estava envolvido. Com essa rodada, seja do Náutico, do Sport, de quem quer que seja, sabia que tem que esperar o resultado de todos os jogos acabarem para
definir. E aí o Náutico se precipitou e meteu os pés pelas mãos.
E aumentou o constrangimento, né?
Aumentou o constrangimento. Pouco depois, a página do Facebook, do Diário, também se precipitou e cravou que o Náutico estava classificado. Não vou me estender nesse assunto, porque o editor de redes sociais do Diário de Pernambuco está aqui conosco para falar sobre a matéria.
No meu Twitter, muita gente acusou o João Andrade Neto.
Porque eu tinha colocado assim. A questão do amadorismo. Assim, o que aconteceu com o Twitter do Náutico pode ser pouca coisa, mas mostra o tamanho do amadorismo que reina hoje no clube. Ponto. Eu não tinha visto tweetado o Facebook dele. Ninguém tinha visto. E aí daqui a pouco o pessoal botou. Isso aqui.
Foi muito bem. Chegou perto pra mim. Celso, eu tava no carro.
E aí? Voltando pensando em fazer a coluna que não tinha feito ainda.
Fazendo a coluna dentro do carro. No celular. Escrevendo a coluna no celular.
Bom, belo exemplo, viu?
Que tá dirigindo?
Veja só. A ordem dos fatores é exatamente a seguinte. Eu, quando entrei no carro, fiz a parte do texto da coluna do Esporte. Enviei. Foi isso. Nesse meio tempo, eu voltei pro Twitter, porque eu tinha tweetado a questão do Náutico ainda durante o jogo, né? E a coluna eu fui escrevendo como a gente faz matéria. Fui escrevendo ao longo do jogo. Quando eu falei, só vi um cara que falou assim, e o Facebook do Diário? Eu pensei, não é possível. Quando eu abri o Facebook, tava lá.
Queria morrer. Passou no aperto.
Não, passou no
foi assim, apertou
raspando. Passou raspando. Aí, imediatamente, eu apaguei. Primeira, no meu celular tudo. Eu tenho o controle do Facebook do Diário. Primeira coisa, eu apaguei. Segunda coisa, fui fazer a CPI, né? para identificar quem tinha sido. Identifiquei rapidamente, a pessoa sumiu, nem sabia que tinha errado ainda, porque há um problema que é o seguinte, eu tenho uma equipe com 12 pessoas, fora eu, nesse momento tinha 4, 3, que a gente está com um desfalque, e nesse momento é uma equipe que tem repórter estagiário de várias
áreas de predileção. Área de predileção.
E assim, nesse momento a verdade é que no Facebook, na rede social do Diário, não tem ninguém que domine futebol plenamente. Isso não exime do erro, não. Porque se não domina, espera a matéria do Super Esporte. Que é a matéria que eu falei. No Super Esporte, impossível alguém do Super Esportes achar que o Náutico estava classificado.
Pois é. Ele estava acompanhando.
A pessoa que errou ouviu a capa do Diário sendo feita e a capa do Diário, o editor da capa chegou, pô, o Náutico classificou, não sei o quê. O jogo na Globo já tinha terminado a transmissão. Ficou. Não esperou. Um erro. Dois erros graves. Duas lições básicas. A do futebol, que o jogo só acaba quando termina, quando o juiz apita, e a do jornalismo.
Portanto, lições aprendidas.
Lições aprendidas. Agora, teve ainda uma coisa que eu acho que é fundamental, que é o pós-erro, para quem faz redes sociais. Eu estava no carro fazendo a coluna, dei, logicamente, uma
aquela chamada?
Chamada
básica.
Básica, não vou matar ninguém, não vou. É um erro que não se erra. Não, é um erro que não se erra, mas se errou. Agora, eu falei, para tudo o que está fazendo e constrói um texto pedindo desculpa.
Uma errata.
É. Enviou a errata para mim, não gostei, fiquei construindo no carro, estacionei o carro na rua, fiquei construindo o pedido de desculpas. Postamos o pedido de desculpas com a mesma imagem do erro.
No Facebook.
Repetimos no Facebook a imagem do passou raspando, colocamos um carimbo
e
em
levou.
Cima. Erramos e disse, leve para o Twitter. Ainda fui questionado, mas no Twitter a gente não errou. Eu disse, mas lá no Twitter estão comentando o erro. Então vamos pro Twitter pedir desculpa.
E depois disso melhorou a imagem, né?
E antes de começar o podcast, eu li, tinha mais de 250 comentários. Eu posso dizer que 90% estava elogiando a atitude de errar e se desculpar. Porque assim, é um erro moderno de jornalismo. Mas é um erro muito grave do jornalismo.
Se fosse na época do jornal do papel que não podia... Aí era bom.
Chegou a estar escrito na capa do Diário. Do esse bastidor também. A capa do Diário, hoje, chegou a ter o Náutico classificado.
Mas corrigiu.
Só que havia muito tempo para se corrigir antes de rodar. Foi, na verdade, a capa do Diário que...
Bom, senhores, já que a gente está no tema, vamos começar pelo Náutico.
Vamos embora. Eu vou rapidinho ali no...
É?
Eu vou e volto, é dois minutinhos. É,
então,
tô precisando mesmo.
Então vai e volta. Vamos... Fred,
British Airways?
Não, mais tranquilo. Né?
É o Boeing da...
Mas tem que explicar, te prometeram no Twitter tu explicar essa história.
Viu? O quê?
Do Boeing.
Mas tem muita gente que entendeu ali.
Sim, mas quem não entendeu.
Tem gente que não entendeu?
Foi, pediu pra explicar no podcast.
Fica à vontade, mestre.
Porque foi assim.
Esse abraço.
Foi no momento.
Tem nada a ver com essa história, né? Assim, essa não.
Mas tu é especialista.
Como diria Paulo Maluf. Paulo Maluf foi sensacional, meu irmão. O nome. Porra. Tem assim, nada a ver com futebol, mas assim.
A do Lava Jato.
Tá ali. Nesta, eu não. Meu nome não está envolvido.
Até porque
ele era escroto demais, meu irmão.
Até porque ele é do PP, né?
Nessa, eu não tenho nada a ver.
Agora, ele acho que ele falou isso lamentando pra casa. Ele queria estar.
E por que Cássio soltou no Twitter, no momento do jogo?
Tava
momento,
muito tenso.
Tinha uns três jogos que se saísse o gol, o Sport eliminado. Aí Cássio falou.
O Sport estava se classificando, mas no, daquele jeito, no bambo com o meu irmão. E... Aí eu só falei assim, o avião, porque o avião da British Airways, aquela empresa que é de Londres para Dubai...
Voltou.
É coisa que eu nunca vi na minha vida. Depois de meia hora, porque o cara deu uma cagada.
Estragou o banheiro.
O cara deu uma cagada.
Estragou o banheiro.
Onde ele foi incapaz de acertar o vaso. A descrição. Não acertou. Ele, o cara não acertou o vaso, pô. O cara não acertou o vaso. Contaminou o corredor do avião a ponto de o comandante sair da cabine para inspecionar com cap cobrindo o nariz, segundo a descrição, e disse que não tinha condições. Um voo de 7 horas.
Líquida.
Peraí, porra. Pra que não precisa? Não precisa de spoiler desse, não, porra. Que coisa desnecessária. Enfim, não havia condições. Não havia condições no voo. Um voo longo como esse, com um cheiro insuportável. E se o cara não acertou o vaso? Você dá pra imaginar que
o problema era grave,
o avião voltou, um 747,
um
avião de 530 milhões de dólares, teve que voltar, porque o cara...
Pousou na agência.
Pronto, aí a única coisa que eu disse é que esse avião, o avião da cagada...
Sobrevoou.
Ia pousar lá, só isso que eu disse.
Porque ela Deus, tem, nesse texto eu recomendo que as pessoas leiam. Tem alguns trechos nesse texto.
Não, é
texto.
Um texto, é do Vice alguma
Vice.
Coisa. Vice.
É, vice.com.
O texto é impagável, porque...
Fui eu que mostrei lá na redação, não foi, não?
Eu vi com o Fred, foi o Fred que
mostrou. Ele, dois momentos...
Pra mostrar pra ele, ele mostrou pra mim.
Dois momentos. Pode ser, dois momentos são impressionantes, são muito legais. Um que o cara faz assim, ou seja, quando você fazer um Boeing...
Um avião desse tamanho, volta
pra sua barrigada. É um 747. O cara falou muito bem. O seu cu, o cu desse cara é um terror, o cara é terrorista.
Cara tem um... Chegamos ao fundo do poço. Fred, vai lá fazer o conselho. Isso tudo, porque tu disse que ia pro banheiro. O assunto não terminou.
É o seguinte.
Bora começar a falar de futebol.
O cara falou.
É porque tá sendo.
Se me pedissem.
Pra fazer. Eu não sabia nem pronto.
Na começar. Parede.
Assim, ó, Fred, o cara acertou a parede. O cara acertou a parede. Se alguém chegasse pra você, ó,
imita,
acerta a parede.
Sabe, não.
Eu não sei nem pronto começar.
Não pode usar a mão, né? Ó. Agora vem cá.
Podcast? Não.
Vem cá, simbora.
Tá uma merda.
Bora começar a falar de futebol.
É, tá porque
não, ninguém depois, tá cansado, são duas da manhã.
Depois de quanto tempo?
21 minutos.
Esse é o H-Menon, mas...
Mais H-Menon. Não, e essa coisa...
Que gravou
é porque... Não, tá 12 horas da manhã. Tá não,
mas os caras estão felizes.
Toma, tá feliz.
É um cara que mora em Pau d'Alho.
Senhores.
Tu volta pra casa ainda.
Todos os dias eu volto pra casa.
Tipo, nessa gravação, tu vai pra Pau d'Alho.
Passar no CT do Santo.
Não, passa não. Por Deus me livre.
Não, vai. Como
a
assim?
A gente tá em Santo Amaro. 2 da manhã. Esse cara, enquanto é nessa gravação, esse cara vai pra Pau d'Alho, meu irmão. Meu irmão, tu é um gigante, professor. Eu respeito demais.
Mas eu posso começar o programa.
Por favor, jovem.
Muito obrigado. O Náutico adotou uma postura diferente pra enfrentar o Salgueiro. O Náutico precisava somente do empate.
A cozinha tava desarrumada.
A cozinha, em princípio, não tava
sem
tão
fogão,
desarrumada.
Sem fogão. Geladeira aberta,
prato sujo.
Com esse cara
do banco que você passou por lá também.
Eu fiquei com isso na cabeça. O professor falou: a cozinha, que eles arrumam a cozinha. Meu amigo, a diarista não veio, não. Dessa vez,
depois. Eu acho que passou por lá, foi o cara do banho.
Vamos explicar
a situação. O cara do banho passou por lá.
Vamos explicar a situação.
Esse cara.
Velho, vocês querem começar a falar futebol?
Futebol já. De forma.
Forma. A gente tá. Pitoresca,
mas tá falando sobre
isso. Não, bicho, é o seguinte,
eu não concluí a história.
É porque eu. Tá.
Deixa eu concluir. Seguro, você vai falar.
Não, vou falar.
Quanto antes você deixar
do,
eu falar,
mas.
Você...
Do jogo menos, vá.
Do jogo.
Pois ao contrário de Fred, segure.
Não
tem condição de começar o podcast.
Vai.
Não.
Olha só. O Náutico entrou no jogo com a postura. E aí você não deixa começar nunca.
A porta da antessala da tem duas salas pra chegar na
sala. Começa aí, professor.
Vai, professor. Vai, por favor, fecha o microfone, só pra contar uma historinha. O Náutico entrou em campo com uma proposta diferente. Lisca não pôde contar com Gustavo Henrique, volante. E todo mundo imaginava que ele fosse entrar com o Helder Ribeiro, outro volante, pra manter o esquema 5-3-2. Ao invés disso, ele colocou Renato em campo. E improvisou um lateral direito na vaga de Guilherme, na lateral direita. Mas enfim, essa mudança é menos importante. O que mudou mesmo foi ele ter tirado um volante e colocado um atacante. E aos 5 minutos de jogo, o zagueiro Flávio sentiu uma fisgada e ele fez uma nova mudança. O Náutico deixou de jogar no 3-4-3 e passou a jogar num 4-4-2. Porque ao invés de ele substituir Flávio por outro zagueiro, ele substituiu Flávio para um meio de campo. E isso deixou o jogo ainda mais complexo, o jogo ficou muito mais aberto.
Meu irmão, peraí.
O Náutico se perdeu.
O Náutico teve 3 formações nesse jogo, tu dissesse?
Não, se esperava que ele fosse entrar de novo no 5-3-2.
Aí 3, foi 5, para 2, o...
né? É porque é mais defensivo.
É, né? Mais defensivo. 5-3-2. 5-3-2.
Bota os laterais bota os alas de laterais.
Exatamente. Né? Era inicialmente um 5-3-2. Foi assim que ele jogou nos dois
aí
últimos jogos.
Só sendo mais.
Ele não jogou dessa forma.
Não chegou a jogar.
Aí foi para o
3-4-3.
E terminou com.
4-4-2.
Foi 3-4-3?
3-4-3. Ele manteve...
É nesse momento assim que eu falo, assim, tô jogando a real. Eu vi um jogo assim.
Não.
Foi isso mesmo, acredito no professor. Eu não vi nada disso.
Passa lá, eu não vi o jogo.
Eu vi um jogo assim, não, veja, olha o que eu tô querendo dizer. Isso certamente aconteceu, você tá dizendo. Eu simplesmente não enxergo. Eu não consigo. Não,
era pra ser um 5-4-2.
Eu poderia ter visto uma formação, agora ter visto três... no jogo.
A primeira não existiu. A primeira não teve. Todo mundo imaginava que ele fosse manter o 5-3-2, que vinha dando certo contra a Moto e contra a Serra Talhada. Então todo mundo imaginou que fosse se manter. O Náutico não tomou gol nesses dois jogos. Precisava somente do empate. Ele imaginava que ele fosse manter.
Mas assim, com todo respeito à sua análise tática, tudo respeito mesmo. Obviamente eu não vi o jogo, cara, porque eu tava no...
Começa com todo respeito e reforça com todo respeito mesmo.
Eu não vi o jogo que eu tava fazendo o jogo do Sport. Mas assim, o Náutico ser eliminado da forma como foi, levando de 3-1 num grupo que tinha, ser eliminado pela segunda vez na primeira fase da Copa do Nordeste, num grupo que dessa vez tinha Piauí, Motoclube
e Salgueiro. Era o grupo mais fácil.
É o grupo mais fácil.
Até, não, depois que o Sampaio perdeu 6 pontos, a circunstância tornaram o grupo do Sport
assim,
mais fácil. Mas o Náutico era inicialmente mais fácil.
Porque, assim, analisar 3-5-2, 4, sei lá, 4-4-2, 5-3-2 e o cacete. Nesse sentido, putz, do Náutico, assim, eu acho que o que a gente tem que falar aqui mais, talvez seja o Náutico em si, velho. Assim, o problema não, porque o Náutico, pelo segundo ano, vai disputar, eliminado na primeira fase, corre o risco de seríssimo de não disputar o ano que vem. O MTA, pelo segundo ano consecutivo, disputa, faz um papel vexatório no, na competição. Nunca fala, né? Só fala quando tem o erro de arbitragem. E assim, a parada foi tão grande que não teve coragem de aparecer, não. Então assim, o problema do Náutico hoje é muito grave, assim, de tudo. O Náutico, com esse time que tem aí, o Náutico, assim, não deve ser campeão pernambucano, deve ser mais um ano na fila, que pra mim, pro torcedor do Náutico, talvez ser campeão pernambucano seja mais importante hoje do que o acesso pra série A.
Será?
Eu acho.
Eu acho que é o único...
Eu acho que precisa... E assim, e o Náutico
acho que é o único clube que o estadual...
Peraí, se o Náutico for vice-pernambucano esse ano e quarto lugar na Série B... Você acha melhor ser campeão pernambucano e quinto na Série B?
Pro Náutico hoje, o título é mais importante.
Eu tenho essa linha também. Não sei se eu cheguei a falar aqui. Eu acho que o estadual, nesse momento, ano...
Já falou.
Já falei, né? Nesse momento, nesse ano...
É mais importante.
Pro Náutico.
Só que não vai conseguir.
Nem Sport, nem Santa...
Só que não vai conseguir. Aí é que tá. Não vai conseguir. Não vai ser campeão pernambucano. Foi eliminado mais uma vez. Perdeu uma grana importante que seria pro decorrer do ano. E o Náutico... A cada ano que passa, com essas brigas de dirigentes e com essa questão da arena que não se resolve, que a torcida não se afastando, o Náutico está, nos últimos 3 anos, se apequinando. Se apequinando muito, assim, de uma forma assim, preocupante, inclusive assim, apequinando, que eu falo, da torcida que já está cansada de anos sem títulos, assim, e eliminações e derrotas e tal. Só que tá chegando assim, num ponto de briga, dessas brigas de o MTA veio como salvador da pátria, pelo discurso que falou, de transparência, de auditoria, de meio que caça às bruxas. Fez uma gestão péssima, tão péssima quanto as outras que ele tanto criticava. Não tem, é o segundo ano de gestão, não tem mais desculpa de colocar o retrovisor para falar de Paulo Vanelli, de Berilo, de André Campos, de quem passou para trás. A responsabilidade desse segundo ano de gestão é do MTA.
Até porque esse segundo ano, inclusive, já houve uma troca de treinador, já houve...
Exatamente. O Náutico, assim, começa mais uma vez errado, trouxe um treinador péssimo, um treinador que o próprio Celso falou aqui, que dentro da diretoria tinha informação que era fraco, e mesmo assim
isso se apostou. Isso me impressiona.
Se apostou. Então, assim, o Náutico é uma associação de erros. Que a cada ano vai se avaluando, vai levando. E o Náutico, a cada tropeço, cada eliminação vexatória como essa, cada ano que passa sem título, cada ano na arena, o Náutico vai perdendo identidade, a torcida vai se achando. O Náutico está passando por um processo de desconstrução, vai diminuindo, vai se apequinando, de uma forma que realmente o futuro do Náutico, se não houver uma grande reformulação, juntar os grupos, os Davi Rubens, selar uma paz aí, juntar todo mundo, porque realmente o Náutico está perdendo identidade. O torcedor está deixando ir a campo, está desistindo.
João, assim, ele começou falando, isso tudo é verdade, mas ele começou falando já, assim, vamos pular o jogo. Eu não acho que tem que pular o jogo, não.
Eu pulei porque eu não vi o jogo.
Sim, mas assim, Mas voltando, acho que tem que pular o jogo não. A primeira atuação foi muito, muito fraca. O Náutico foi engolido pelo Salgueiro. O segundo gol do Salgueiro, ninguém contesta. Foi. Contesta a irregularidade. Porque foi
irregular. Falta de Ranieri em Walter Felipe.
Foi
mas falta. Antes, Júlio César tinha falhado na tentativa
falhou. Mas na hora que o cara ia fazer o gol, o cara fez a falta. Então, ali...
Não, mas é só para ressaltar que o sistema defensivo tava mal no contexto geral.
O Salgueiro abriu 3-0, depois só fez se postar e o gol do Náutico foi muito bonito, mas tipo, foi quase um chute fortuito ali, não foi nenhuma jogada para acertar.
Josimar se livrou de 3 e bateu,
não, mas
bateu de fora da área. Eu entendi, foi um chute de fora da área. Né?
Mas nessa situação, além do péssimo desempenho, foi muito traumático a eliminação, rapaz. Porque assim...
Demais.
E assim, falando do baixo...
A gente ria, assim, brinca um pouquinho, tal, do futebol mais animado do Brasil, e tudo isso, mas...
Mas, não, assim, foi cruel.
Pro ângulo, o Náutico foi porque piedoso.
Tudo bem que o Náutico jogava pelo empate, a classificação, se tivesse empatado, independente de ninguém, passava direto. Mas, naquela altura...
Entrou como líder.
O Diário tinha publicado a matéria... Que a combinação que a mais improvável de todas é a que, classificava os três. E durante muito tempo ela ficou acontecendo. O que era surreal é que a mais improvável das combinações, ela passou mais de 20 minutos, de 15 a 20 minutos.
Sabe o que é pau nisso, assim, complicado? É que a gente acompanha a rede social tudo, você viu o sentimento de revolta completo da torcida do Náutico quando estava 3-0 Salgueiro, certo? Todo o sentimento era de inconformidade com...
Mas depois vem a esperança.
Exatamente. Aí vem um gol do Socorrense, né?
Foi. Foi o gol do Socorrense que recolocou o Náutico na condição de se classificar. Que, curiosamente, tem que ser dito aqui, muitos alvirrubros reclamaram bastante da postura do Sport que ofereceu a denúncia. Aquela coisa da rivalidade, claro. Em vez de falar... do erro de Sampaio Corrêa, que o próprio Twitter de Sampaio Corrêa reconheceu o erro, deu parabéns aos classificados e tal, um dos Twitter de Sampaio Corrêa,
pelo menos. Todo mundo sabe que
aí errou. Mas aquela questão da rivalidade era o Sport do Tapetão. Curiosamente, o Náutico estava se beneficiando disso.
Era o Náutico.
Era o Náutico.
Em determinado momento
foi o Náutico
quem tinha aproveitado aquilo. Quem entrou como terceiro pior segundo...
Terceiro melhor segundo.
O terceiro... Foi o beneficiado, Campinense. No caso foi o Campinense. Chega que teve uma hora, foi o Sport, teve uma hora, foi o Náutico.
Mas não, no final da história, se não tivesse saído daquele gol de 49. Mas enfim, aí até agora eu começo a acompanhar todos os jogos que o Sport Interativo transmitiu 9 dos que tinham condições, menos River e Botafogo, que já estavam eliminados. Aí, acompanhando as partidas, aí CRB jogando em casa, precisava ganhar, o Globo praticamente eliminado. Me leva um gol do Globo.
No finalzinho, devia estar jogando todo em cima.
Todo, né? Em cima, me leva um gol do Globo finalzinho. Já era pro Náutico, tanto que eu escrevi, ó. Náutico muito perto da vaga. Porque tava 1-0 pro Bahia.
E o jogo do Socorrense acabou logo,
já tinha acabado. Porque o do Campinense demorou muito. Aí chega a informação até nosso estagiário, Pedro, que...
Tava ouvindo o rádio.
Tava ouvindo, saiu, ó. Gol do Campinense. Todo mundo olhou assim, porque obviamente... Nesse
ele tava do meu lado.
O Fred já falou da capa, da rede social, do erro e tudo. Mas em relação à cobertura mesmo, foi uma rodada, acredito que nos principais jornais da região...
Tensa demais.
Porque assim, muitas cidades fecham mais cedo. Mas assim, jornais, as cidades onde fecham, como o Diário fecha.
Pelo menos.
Salvador
Natal. Natal não. Só Salvador, Fortaleza. Será? E.
Claro que Natal sim, pô. Classificação do América não ia esperar.
Não garanto não, viu, Cássio?
Sim.
Amanhã a gente pode até ver, por curiosidade.
O que era do grupo Diário não, mas o outro fechava antes, o jogo do América. É.
Assim. Até o de Salvador eu tenho minhas dúvidas.
Não, mas
Salvador, eu sei que espera. Só pra deixar claro. Como Vitória e Bahia entraram classificados?
Mas acho que esperou. Esperou. Até porque você
quer dizer.
Mas enfim, mas os jornais que esperaram. Essa cobertura foi uma cobertura muito pesada. Porque a influência dos cinco grupos.
Eu escrevi três líderes, mas.
Em cima dos cinco grupos foi muito grande. Então nessa estava todo mundo aqui. Quando chegou a informação do gol do Campinense, a primeira foi olhar a tabela e dizer o que isso mudava. Mudava só tudo. 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 E assim, a vaga.
O jogo do Sport já tinha encerrado.
Já foi o primeiro que
acabou. Não, esse do Campinense foi o último lance da rodada.
E tem um detalhe. Deixa eu contar outra de bastidores. E passando agora, no Jornal da Globo. Custou, os gols.
Custou 250 mil reais ao Náutico.
A gente vai entrar falar sobre isso também. É importante a gente falar também. Só outra de bastidores, eu sei que o Maestro gosta muito disso. Começou a passar o Jornal da Globo, aí Cristiano Pelaz chama os gols, né? E aí, na hora de passar os gols... Olha, vamos ver o gol do Campinense. Velho, tava todo mundo ali, tinha umas 5 pessoas que estavam trabalhando no fechamento do Super Esporte, em frente a uma das televisões da sala. E aí saiu, né? Aquela bola pingada, mastigada na área do Bahia, vai, não vai, para no pé de um zagueiro, Negrete, que foi... Assim, foi demitido do Náutico, dispensado do Náutico. Bola cai no pé dele, ele chuta a bola prensada, a bola vai pingando. E a gente, não foi assim não.
Ela chorou,
o goleiro tocou na bola, voltando no contrapé, dando aquele pulo pra trás.
Isso tudo assim.
Tocou na bola
e outra coisa, posso dizer uma coisa, dos resultados improváveis, esse era o mais fácil de acontecer. Porque assim, o CRB perdendo o Globo,
esse é o mais improvável.
Era muito provável, aconteceu. O América do Natal,
ganhou,
né? Então a CRB, os dois. Agora, e
não sei nem se
com o Corulito, era difícil.
Só com o Corulito,
eu difícil. Acho que mas, o Corulito jogou com o dinheirinho do Sport.
Deve ter jogado. Agora, Campinense e Bahia, você esperava.
Ou seja, aí
não mas o Bahia, é com time misto. Agora tem um.
Bahia
tem um
time reserva, misto não. 100% reserva.
E, quando a gente fala misto,
misto é misto.
Não, misto é misto. Era 100%, não tinha um jogador 100% titular.
100% reserva.
Porque o Sport, quando fala reserva aqui, sempre tem um tempo
não,
o
Val, Bahia e Vitória jogaram 100% reserva.
11 em campo reserva.
Uhum, então, até porque jogaram, o Vitória, o Bahia jogou fora, nem viajou.
Aí aconteceu, né?
Agora,
os 49 saiu
o gol dele. O que seria a dupla ironia do destino?
O Sport ia ser eliminado pelo time que ele...
Não. O Náutico se classificaria pela ação do Sport na justiça contra o Sampaio.
E pela mala preta do suposto mala preta do
Sport. Olha aí. Caramba.
É, aí o final dessa história ia ser o Sport pegar o Náutico e o Náutico
eliminar. Agora, que é outro história de bastidor?
Na Sul-Americana.
É. Outra história de bastidor. Eu tava fazendo o jogo do Sport, terminou o jogo, eu tinha mandado a matéria para o Super Sport, para publicar e tal. E aí tava fechando o computador para descer para fazer vestiário. E aí tinha os torcedores do Sport já deixando a ilha. E aí teve um, só que um. Então os outros podem ser assim: gol do Campinense, porra! Aí os outros se. O pessoal, porque eu já tava sem o raio também. E aí os outros, como é que é o gol de quem? É gol do Campinense. Aí começou, os poucos torcedores que estavam na ilha, comemoraram. E aí fizeram aquele gritinho: ei, Náutico, alguma coisa
assim. Aquele canto.
Aquele canto. Pronto. Eu soube do gol do Campinense via hoje. A torcida do Sport.
Mas se tiver na edição, vai entrar um pia isso naquela hora. Ó, sobre o jogo em si, que... Sobre o jogo em si que...
Quer bastidor? Não.
Segue.
Sobre o jogo em si que... Então diz aí.
Tá dormindo, Rafael.
Rafael, dorme.
Na minha edição.
Fala aí,
é difícil, segue.
Não, sobre o jogo, esse negócio...
A Rafa tá de pé desde de manhã.
Eu tô com sono danado aqui.
Essa também. Questão da defesa, eu tinha escrito na coluna o seguinte. E aquela, justamente você falou na apresentação do jogo do Náutico aqui. Que o Náutico deu certo, não levou gol nas duas últimas vitórias. Hoje teria um teste mais difícil. Mas eu achava que... A organização defensiva que Lisca tinha dado e o fator motivação que ele consegue trazer para o time eram os alicerces.
Também acho.
E o Náutico tentar.
Também acho. Na minha opinião, Lisca foi determinante para essa derrota.
Quis dar um passo.
A sede de Flávio. Ele achou.
Quando começou. Eu não vejo motivo, é isso que eu estou falando, João. O Náutico jogava pelo empate. Certo. Lisca já
jogou três volantes, três zagueiros.
Não, é isso que eu estou falando. Desde o começo, quando você falou que não era importante a gente discutir, mas era isso, era essa sutileza. Ele entrou com três atacantes.
Quem é o terceiro?
Ele entrou com Josimar, Renato. Tá me falhando o nome do terceiro agora. Foi okay. Josimar.
Rafa tá pesquisando.
Mas, cara, o Náutico foi eliminado hoje.
Eu não acho que o Náutico foi eliminado hoje.
Acho que foi na Piauí. Mas foi
eliminado
contra o Piauí.
Mas foi eliminado hoje também, né?
Levou 3-0, depois fez um gol.
Pra mim foi eliminado contra o Piauí. Detalhe, um golzinho a mais do Náutico. Se tivesse perdido 3-2, bastava.
Pra se classificar.
Tava classificado. O Náutico foi eliminado por um gol. Ele tem muito mais gols do que o Campinense. Um gol de saldo, tirou o Náutico. Assim, irmão, foi o limite.
Bruno Alves
foi daquela situação assim, é traumática.
Foi, não, veja, o Náutico jogou fora.
Eu acho que a transmissão da Globo encerrou e o Náutico não estava eliminado ainda.
Não estava.
Exatamente assim.
Acabou a transmissão da Globo. Né?
Cássio, fez a CPI do posto no Facebook.
Pra quem vive só da televisão, pra quem vive só, quem foi dormir, só na televisão.
Foi dormir e
não classificar. Só soube quando chegou o Jornal da Globo.
Ô Cássio, não perdeu conta.
Quando eu fiz a CPI da postagem no Facebook... A pessoa que errou falou pra mim, mas eu vi na Globo. Eu disse, mas a Globo terminou antes da...
Ó, vem cá, quanto foi o Náutico perdeu de cota?
250.
Ganhou 365 pela primeira fase, como Salgueiro.
E... como todo mundo, né?
Como todo
mundo. Tirando o Maranhense e Piauí. Pessoal do Maranhão e Piauí.
Que nem uns classificou. É. Ou seja,
zero. Jogaram, zero. Jogaram a Vuripa.
E o Sampaio por causa de Curuca, né? Porque teria passado. E agora 250 mil nessa fase para jogar as quartas
de final. O Náutico jogou fora esse dinheiro, porque o Náutico caiu num grupo facílimo. Jogou com o Piauí, com o Levi, que alguns companheiros de imprensa, de forma até irresponsável, eu diria, pedindo para tiver a Levi, pelo amor de Deus.
Tem a menor condição.
Na menor condição. Naquele jogo ali, nós estávamos ganhando 3-1 do fraquíssimo Piauí, do time semi-amador, deixou sem empate na arena. Para mim, ali foi determinante. Ali, o Náutico foi
eliminado. Mas hoje é pau. Esse jogo com o Salgueiro é muito emblemático.
Mas não,
jogo,
uma derrota pro Salgueiro lá, tá na, aí só normal. O empate do Piauí não.
Mas só para explicar aquele ponto de vista. Mas uma decisão jogando pelo empate não é normal, não.
Você jogando pelo empate, você vem de dois jogos onde seu sistema defensivo foi elogiado, você passou dois jogos sem tomar gols. O Náutico vinha falhando sistematicamente. Aí o Náutico, sem tempo para treinar, muda do 5-3-2 para um. Praticamente um 3-4-3. Que ele jogou com João Ananias na cabeça de área, aí jogava com Felipe Souto, que é mais um maestro ali, na armação, né? E na frente jogava com Bruno Alves, Renato e Josimar. Foi aberto, Bruno Alves e Renato e Josimar centralizado.
Outra
coisa. Por 5 minutos ele mudou o esquema de novo, ele passou a jogar no 4-4-2, pô.
Outra coisa, só para não passar batido, senão você até termina esquecendo. Que falou aí que o Náutico sentiu para treinar. Você falou na semana que o Salgueiro não deixou o Náutico treinar na Cornelia de Barros, e aí o pessoal quis fazer polêmica em cima disso. O Salgueiro fez certíssimo. Certíssimo. É decisão. Vale essa grana em casa, 200 e poucos mil reais. O Salgueiro é certíssimo. O Náutico, né, era o adversário do Salgueiro. Ou entra o Náutico contra o Salgueiro.
E já havia um histórico também.
Né? Mas assim, né, é certíssimo. O Salgueiro, o campeão do Salgueiro, só se o Salgueiro fosse obrigado pela organização a liberar.
Eu não me lembro de Náutico ou de Sport da Santa Cruz dar campo para o Salgueiro.
Tem que dar campo. No jogo decisivo, imagina, só final, eu quero ver, uma final do campeonato. Santa Cruz e Sport, Náutico e Sport, Santa Cruz e Náutico. Se o Sport vai treinar na Ruda, sabe, se o Santa Cruz vai treinar na Ilha, não acontece isso, pô. Por que o Salgueiro tem que ceder?
Eu acho que isso até poderia passar a ser um costume, desde que seja colocado no regulamento. A Libertadores coloca no regulamento. O clube é obrigado
a ceder um treino.
Se tiver no regulamento, ok. Mas esperar que um lado...
E eu acho que até na Sul-Americana teve,
inclusive. Eu também acho que tem,
Até na versão local, que foi Sport Náutico, houve o treino do Sport na...
Exatamente.
Até o Sport nunca tinha jogado na Arena.
Exatamente.
Acho que assim... Falando com a besteira, não teve esse treino, Fred.
Não sei, eu sei que o Sport treinou no campo do Luquenho, contra o Libertad.
Se tiver no regulamento, tudo bem. Mas se não tiver, o clube não é obrigado, não. É decisão, meu velho.
Não, exatamente.
É uma fração mínima desse caso todo do Náutico.
É só porque para não passar batido, porque teve muito companheiro de imprensa, só criticando o Salgueiro. Não critico o Salgueiro, não.
Fred já havia levantado esse ponto aqui, de que pela montagem do elenco do Náutico, o Náutico estava fazendo uma montagem mais arrojada, contando com algumas metas a serem cumpridas. Como, por exemplo, avançar pelo menos até as quartas de final da Copa do Nordeste. Justamente por contar com essa grana. Eu conversei...
Assim como a terceira rodada da Copa do Brasil.
Eu conversei com o Paulo Henrique Guerra,
diretor de futebol. Quarta de final que devem acontecer pela tabela original na próxima quarta e no domingo, é curioso.
Sério?
Achei até estranho quando eu vi a tabela. Deve ter algum erro. Pernambucano não vai ser no final de semana.
Até perdi a linha de raciocínio. Eu conversei com o Paulo Henrique Guerra, que ele me confirmou não apenas que o Náutico fez um planejamento considerando que avançaria.
Lembra quem falou isso? O tal do
lembro.
É o
ovo
no galinha.
Na cloaca.
Então, o Fred havia adiantado, ele confirmou. E antes da
eliminação, pra mim,
eu conversei com o Paulo Henrique Guerra o seguinte: Paulo, se por acaso vier a eliminação, ele foi muito claro. Ele fez: Celso, espero que isso não aconteça, porque a gente vai ter que refazer o planejamento. Porque, inclusive, está contando com esse dinheiro para qualificar o grupo para a Série B.
Foi o que eu falei o tempo todo.
Mas está errado. Eu
falei, o objetivo do Náutico, nessas duas primeiras competições do ano, nessas três primeiras competições do ano...
Então, o objetivo não é Pernambucano, que já está escrito naquela hora. É a Série B. O do Náutico é a Série B,
não é Pernambucano. Mas essa é, na minha visão, fria. Na minha visão fria seria conseguir, através da Copa do Nordeste, onde o Náutico não brigava pelo título, mas poderia ganhar algum dinheiro, e na Copa do Brasil, onde o Náutico não briga pelo título, mas pode ganhar algum dinheiro, conseguir aí perto de R$1 milhão
para qualificar o time, e tocar financeiramente.
Porque ganhar o Pernambucano ainda está aberto. O Náutico pode vir a ganhar o Pernambucano. Mas para o Náutico ganhar o Pernambucano tem que acontecer uma sequência de fatores
convergentes. Primeiro, vai ter que
vencer
o Sport.
Não vai ganhar.
Porque se empatar com o Sport, vai ter outra decisão contra o Salgueiro no Cordel de Barra.
Salgueiro pode mirar de novo, Náutico.
Com o Salgueiro novamente precisando
da vitória. Não, mesmo que ganhe do Sport e o Salgueiro perca...
Não, pô.
Não, mas
se ele ganhar do Sport, é verdade.
Não, mas se ele empatar, ele vai ficar 11-8.
Exatamente.
E 11-8,
ele empatar e o Salgueiro ganhar.
Só, isso mesmo. Não, pô, o Salgueiro perder.
O Salgueiro perder.
Praia do Central.
Se
o Salgueiro vencer o Central, aí, meu amigo, não faz a menor diferença o resultado do Náutico contra o Sport. Porque o Náutico precisaria da vitória
de todo jeito. E eu vou reforçar uma coisa que eu falei no podcast anterior. Eu achava que esse primeiro Náutico Salgueiro vai ser determinante para Náutico Sport e para o segundo Salgueiro e Náutico. E eu acho que o impacto negativo do Náutico é muito pesado.
Só para virar rápido, antes de virar para o Sport, só duas coisinhas do Náutico, para terminar da minha parte. Primeiro, o Náutico foi o planejamento do Náutico. Foi contando com o ovo no cu da galinha, planejou errado. Errado. Você não pode planejar sabendo o incerto. A classificação não é incerta. Então você não pode fazer um planejamento em cima de algo que não existe. Não, tá, não é palpável ainda. É uma interrogação. Para mim é erro. Fazer um planejamento desse tipo é erro. Segundo, outra coisa que acontece com o Náutico que é absurda. O Náutico iniciou o ano, contratou vários jogadores e a gente aqui, todo mundo elogiou as contratações do Náutico. Leandro Eusébio, Renovação Carmona, Stefano Yuri, Rony. Esses caras não jogam. O Náutico foi eliminado.
Foi dispensado.
Um foi dispensado e os outros não jogam. Assim, o Náutico, o time que o Náutico desenhou,
nunca existiu.
Nunca. O Náutico foi eliminado.
No ano passado também nunca existiu.
O Náutico foi eliminado da Copa do Nordeste. Corre o sério risco de ser eliminado no Pernambucano. E esse time, que aí, o Náutico se empolgou com ele, nunca saiu do papel.
Ainda não se sabe quando Pedro Carmona e Rony vão
estrear. Carmona, pelo amor de Deus.
E aí é o seguinte, aí você começa a entender, e aí é pesado isso. Por que alguns jogadores vieram? Que a gente não conseguia entender, lembra?
Pois é.
Aí.
Nunca existiu.
Lesões.
Tá se explicando. O único jogador que jogou, que vem jogando, que também se lesionou, não jogou contra, foi Patrick Vieira, que também se lesionou.
E não é a primeira vez que ele se lesiona na temporada.
É a primeira vez. Falo
por isso,
pois que é um time que nunca existiu.
Acaba explicando.
Pois é, senhores. Tivemos também na Ilha do Retiro um público.
Parabéns ao Salgueiro.
Parabéns ao Salgueiro. Muito obrigado, maestro. Ia cometer uma injustiça.
Primeiro time do interior.
Bate-bola ESPN.
Primeiro time do interior de Pernambuco a chegar nas oitavas de final da Copa do Brasil, quando ele tirou vitória com o Criciúma. Primeiro time do interior de Pernambuco a chegar às quartas de final da Copa do Nordeste. O Central segue com sua torcida, com seu estádio, com sua história, mas o Salgueiro segue construindo uma história no presente. Uma história de resultados. E todas essas campanhas financeiramente excelentes. O Salgueiro arrecadou R$1 milhão na Copa do Brasil. Vai jogar a Copa do Brasil novamente esse ano, porque o Salgueiro deu 360... Veja, 250 mil reais na mão do Salgueiro é muito mais dinheiro do que 250 mil reais na mão do Náutico.
Claro.
Então, assim, já a partir...
Já foi mais. Essa diferença já foi maior. Isso é que é assustador pro Náutico. Eu não sei claro quanto custa na prática o elenco do Salgueiro e o elenco do Náutico, não. Já foi muito grande essa diferença. Já foi um abismo. Hoje não é um abismo.
Considerando que os diretores do Náutico prometem, juro de pé junto, que não passa dos 350 mil...
Exatamente. Se for verdade...
Não acredito nesse valor, mas de qualquer forma, não é óbvio que... Que a folha do Salgueiro é muito menor, que as despesas do Salgueiro são muito menores. Vai ter uma Copa do Brasil para arrecadar, vai ter isso aí. E vamos ver o sorteio do Salgueiro, que pode ser até Salgueiro Sport, na verdade. Mas mesmo que não seja Salgueiro Sport, seria... Aliás, qualquer um dos confrontos, tirando o Sport, que é local, já enfrentou tantas vezes, eu acho que seria para o Salgueiro seria mais interessante os outros confrontos mais...
O Salgueiro eliminou a Vitória, não foi? Na Copa do Brasil.
Vitória. Tipo, o Salgueiro e Bahia, pô, seria...
Muito bacana.
Seria muito bacana. Só alguém que pode receber o Flamengo na...
Já na segunda fase.
Caso passe da primeira fase.
Deixa eu falar.
Com Lúcio.
Tamandaré. A turma toda lá.
Deixa eu falar. Mariano,
Potiguar. Deixa eu ler uma tuitada aqui que...
Luciano.
No dia de infeliz... Tuitadas infelizes no Twitter, né? O vídeo que eu postei...
Ainda bem que foram tuitadas no Twitter, né?
O vídeo de Celso... Que eu coloquei o videozinho, né? De Celso apresentando o início do programa. Que acabou... A gente gravando outro início de programa. E aí o Thiago Oliveira Caetano, ele fala o seguinte: num dia como hoje, Será que não dava para ter falado Sport Náutico Salgueiro? Nesse vídeo, Celso só fala do Sport e do Náutico. Assim vocês perdem a moral para falar da ESPN. Concordo.
É isso aí. Ainda bem que eu falei isso antes de você ler
ainda bem, vídeo. Ainda bem. É, mas vamos mudar também, que a gente teve outro jogo e a gente já vai chegando em 50 minutos de programa. Putz. Então vamos tentar ser mais objetivos. É, o Sport recebe a equipe do
Sampaio
Corrêa, uma equipe que já havia traumatizado o Sport no história recente, contra com um treinador.
O Sampaio já tinha eliminado o Sport na Copa do Brasil 2011 e Oliveira Canindé tinha eliminado o Sport também na Liga do Retiro.
Isso. Mas pode estar dois treinador que também havia assombrado o Sport, para um público bastante decepcionante. Eu não vou dizer que é decepcionante.
Decepcionante.
Já abaixo, não, deixa eu só concluir.
A minha expectativa tinha sido a mais baixa e foi abaixo da minha expectativa. Eu tinha falado no máximo 10 mil pessoas, não deu 8.
Deixa eu só concluir. Eu não vou dizer que é decepcionante, porque de certa forma a gente já esperava um público fraco.
Não, você... Né? Veja, aí eu vou falar. Vocês esperavam mais, vocês esperavam 15.
Eu esperava 17. Deixa eu tentar concluir. A gente já esperava um público fraco. Ninguém aqui estava apostando em 25, 30 mil torcedores, não.
De 8 para 17 tem uma diferença muito grande.
Mas o que o Celso quer falar, cara?
Pô, é isso que eu tô tentando
ele falar. Ele quer falar que 7 já seria baixo. Cacete. E foi mais baixo. Você não, ele quer terminar a frase, pô.
Termina a frase, mas beleza, eu vou terminar. Apesar de...
Termina a frase?
Ok, terminou. Bola que segue.
O público foi decepcionante. 7 mil pessoas, assim. Eu esperava.
Vou insistir no assunto, não. Sem ser chato.
Muito decepcionante, muito. Foi
existe decepcionante muito. Não, mas a gente esperava decepcionante. Não, a gente esperava, de uma forma geral aqui, 10 mil pessoas
a mais. Eu esperava 12 mil.
Sim, então é o que o Celso queria dizer, pô. Celso queria falar o seguinte, Cássio. A gente já esperava decepcionante, que já seria... O que o Celso queria dizer é o seguinte. Se desse 12,
já seria.
Que a gente já esperava.
Aí, mais. Não, você esperava... Você não esperava o público decepcionante. Eu esperava o público decepcionante. Você esperava um público bom. Certo. 18 mil pessoas não é decepcionante, certo. Não, pô.
Então, se desse 12, já seria decepcionante pra quem esperava 18, concorda?
Mas 18
deu não certo.
É decepcionante. Beleza.
Ele não consegue entender.
Não é difícil, não. Não, falando sério. 18. Agora eu tô falando sério.
18
não é decepcionante.
Em nenhum momento ele falou isso, não. Se tivesse dado 12...
Isso é uma discussão besta mesmo. É só ver a gravação.
Mas só pra você escutar. Se tivesse dado 12, pra quem pensou 18, 12 seria decepcionante. Imagine 7. Era o que o Celso tava tentando dizer.
Pronto. Era exatamente isso.
Eu entendi.
Agora... Vários torcedores do Sport reclamam de que não havia 8 mil pessoas no estádio. Não
se houvesse 10?
Não havia.
É bizarro.
Quem conhece minimamente a ilha sabe que não havia. Agora.
Qualquer jogo do Sport, onde o.
Que bancada frontal.
Ou não, que o público seja integralmente paga o ingresso, sempre se distorce a realidade. É só. E curiosamente, são jogos que não tem TCN. Outro exemplo claríssimo. Sport Botafogo, da última rodada do ano passado, que deu 18 mil pessoas com o estádio todo cheio. Não pode, se o estádio todo está cheio, tem que ter pelo menos 25 mil pessoas. Isso é um problema histórico na ilha. Assim,
só assim.
Histórico e é visível. Alguém pode até chegar e dizer, ah, você está sendo leviano. Não, meu irmão.
Só antes de 33 mil porque pessoas. Porque não entrou no jogo ainda. Antes de entrar no jogo, essa questão de público ainda. O público foi decepcionante com 7, com 8, que for. Tinha pouca gente na ilha, aquele frontal. Com muito espaço, lateral, com muito espaço.
Não foi é a primeira vez.
Decepcionante. Só para completar. Mas mesmo assim, vários relatos de torcedores com dificuldades para entrar na ilha. Isso terceiro, é um absurdo.
Terceiro jogo.
É um absurdo não, isso.
Porra. Isso aconteceu.
O estádio com espaço só, o cara tem dificuldade para entrar.
Ocorrência com 4 mil pessoas na ilha. Todos os jogos. Exatamente, Rafael. Nos três jogos aconteceram. Aliás, o Sport, nas três partidas, levou 16 mil pessoas. Juntando as três. Esse problema que você está falando que teve no jogo
existe,
de hoje
isso aconteceu
nos dois primeiros, ambos com 4 mil pessoas. Então, não há desculpa para uma falta de organização com o público tão baixo. Aliás, não há desculpa nem quando o público é alto. Porque se você for organizado no
estádio alto,
você se organiza para qualquer coisa.
Não tem moral hoje para reclamar do público pequeno, porque ele não conseguiu dar
vazão a esse público pequeno. Vazão
ao público de 8 mil pessoas.
E uma coisa que eu falei, Fred, eu tô até debatendo com a galera assim, outra coisa que a gente fala de problema é que a gente se acostuma tanto que de vez em quando passa batido. É porque já tá, na verdade, já faz parte. O horário o horário é tarde, que a gente já tá tão acostumado com esse horário 10 da noite, que de vez em quando a gente deixa passar batido, que isso é um dos três principais fatores para afastar o público.
Com certeza.
Agora,
o horário é ruim, não sei o que. Não, o horário é péssimo.
Agora, o horário é inviável. Além do horário inviável, porque o horário inviável não é uma novidade. Né?
Sim, mas pronto, agora eu vou falar. Foi exatamente isso que eu acabei de dizer. Então, ele não é por não ser novidade, a gente acaba relegando o tamanho do problema que ele causa.
Não é novidade, mas na verdade, Sport Botafogo ano passado foi um jogo
atrás. Foi de noite, mas foi mais cedo. Foi, acho que, 7h08 da noite, Fred.
Enfim, mas o que eu acho o seguinte: o jogo às 10 da noite existe há alguns anos. E o sumiço da torcida do Sport. A gente vem acompanhando um sumiço da torcida do Santa, do Náutico e do Sport. A do Náutico é muito atribuída à questão da arena. Eu acho que há por trás aí uma
questão. É o momento também.
É o momento do Náutico. Clube. Há uma questão de hábito cultural no futebol de Pernambuco que pode estar em fase de transição e esses públicos muito baixos sejam uma fase de transição de medo de violência, as pessoas organizadas estão acabando, talvez as pessoas voltem a...
Estão acabando?
Veja só, encolheram.
A jovem estava lá, não estava não.
Mas encolhida, muito encolhida.
Porque foi pago. Porque não teve conta
chorosa. Exatamente. Mas eu não tenho visto. A Fanáutico desapareceu.
A Fanáutico sumiu.
Foi mesmo, né, velho?
A Inferno Coral e a Jovem estão diminuindo nas partidas. Havia, assim, amarelo pouquíssimos. Na verdade, a cor predominante hoje na ilha era laranja, impressionante. Mas essa questão do Clube do Esporte é uma questão dos três clubes. É sério. A gente não pode perder muito tempo aqui, porque daria um podcast inteiro para analisar. Agora, hoje, antes da partida, eu tinha iniciado esse debate no Twitter e dois torcedores de esportes, assim, que conselheiros participam de dentro do clube, que é Jurandir Gaioso e Jorge Pedroso. Eles tocaram num ponto que é muito importante, assim, que Jurandir foi o primeiro a tocar. Que é a coisa do varejo. Ele falou assim, regra de varejo básico. Você não pode quebrar um hábito. E ele diz que essa coisa de intercalar ilha e arena é algo terrível quando se quebra um hábito. Porque você passa a fazer... Você muda... Você quebra realmente o hábito de ir para campo. Então, e eu lembrei de um caso meu particular.
Tipo, o cara não vai pra arena. Já que ele não vai pra arena, ele não foi pro jogo. Aí quando chega a arena, ele já não foi no outro, aí de repente ele não quer ir nesse também.
Cada vez mais em casa. E outras coisas também. Por exemplo, quando o Sport leva
sentido.
Jogos
faz sentido,
de maior peso assim. Pra arena, os da ilha ficam parecendo jogos menores. Que já restringem o público. Eu vou dar um exemplo claro na minha casa. Quando eu tô de folga e quero ir pro jogo, minha esposa já foi várias vezes pro jogo comigo, não tem mais perigo de ir pra ilha. Quando, eu já nem chamo. Quando é na arena, eu disse, o Sport vai jogar na arena, quer ir? Aí normalmente ela vai. Por quê? Porque a arena conquistou um
público diferente.
Um público diferente, o perfil do público. Por isso que eu digo que talvez seja a transição. E talvez aconteça no futebol brasileiro, que já acontece em outros lugares, é uma coisa que muita gente teme, que é a saída para isso ser a mudança realmente do perfil de quem vai gostar. Mas isso é
para quando debate para um podcast inteiro também.
Né? Na Intressafra aí a gente faz.
Do campo que a gente pode falar, pode destacar, é que o técnico Eduardo Batista surpreendeu
inventou.
A
todos.
Não. Inventou.
Tá difícil, bicho. É bronca, pô. Deixa eu concluir, aí depois a gente debate o assunto.
Certo. O técnico Eduardo Batista surpreendeu ao escalar o prata da casa Ítalo.
Não sei 20 nem anos.
A idade dele,
20 16. Anos.
20, não, 16 é outro. Esse tem 20. Pra mim, a informação que passou
prata
lá
na da casa, um menino que teve um jogo contra o próprio Salgueiro, né?
Não, entrou 16.
16 anos. Errei na coluna também. Eu disse,
fudido. Não, 16 anos. Assim. Quem tem 20 é o outro.
Joelito.
Não, é o Neto Moura.
E aí, com 20 e poucos minutos de jogo, percebeu o erro que ele cometeu ao escolher o Ítalo como substituto de Felipe Azevedo, numa posição ali de centroavante, e acabou fazendo uma mudança, né? Colocou, foi o Joelito que ele escalou, né?
Ele depois colocou o Joelito.
Então, queria que a gente começasse por aí, falando da escolha de Eduardo Batista
pelo menino. Só duas coisas. Tu não erraste na coluna, mas eu errei no texto do jornal. Eu tenho 20 anos.
É a correria.
Parabéns, Luca Leozinho me induziu ao erro.
Eu acho.
Induziu.
Irmão,
Sobre o jogo. Primeiro,
errou.
Não, errou.
Errou.
Inventou. Imitou o pai.
Sim,
na final da Copa do Brasil.
Eu vi as pessoas traçando esse paralelo, mas. Ele errou duplamente, que na verdade foram duas substituições, né?
Porque na Copa do Brasil ele inventou. Nelsinho inventou Cássio na final. Com 27 minutos ele tirou pra colocar Enilton.
Enilton Roy.
É.
E aí hoje, Eduardo imitou o pai e imitou o Ítalo e com 30 minutos botou o Joel.
Fazia parte daquele elenco, já tinha sido... Não que a escalação foi horrível também ali, mas já fazia parte daquele elenco. Então não, pô. E tinha outras opções na frente dele, assim, que ele pudesse mudar o mínimo do esquema ou extrair um pouco da cara, tirar um pouco da cara, a característica de um jogador, mas para preencher aquele lugar com alguém mais experiente. Não assim, na hora... Parecia, tá muito errado. Pelo menos, ele acertou, depois de errar, acertou ao reconhecer logo o erro. Porque ele podia, já que eu banquei esse menino, não posso ter esse menino com 20 minutos. Não, pelo menos ele teve a hombridade de tirar o menino com 20 minutos de jogo.
Vê só, cara.
Eu tava na redação, junto com o professor, tava vendo o jogo do Náutico e também acompanhando o do Sport pela internet. Gostaria de ter assistido pelo Way Plus, mas travou um pouco. Aí a gente assistiu.
Um pouco.
Aí a gente assistiu o jogo do Sport pelo site Mandrake. Porque o site Mandrake, ele é streaming do canal.
Chega mais rápido também.
E o jogo do Sport, dos 9 que estavam passando, era um dos dois canais. Era o Sport Interativo Nordeste. Então a gente não, ele estava fazendo um streaming do canal da TV para assinatura. Enfim. Aí a gente conseguiu assistir o jogo do Sport regularmente. O Sport teve uma atuação horrível, travadíssimo.
Muito, eu acho, ruim.
Que o Sampaio Correia no primeiro tempo chegou até chegar com. Chegou algumas vezes na barra do Sport. E esse menino, ele tava.
Tava perdido, ele tava errando passe. Assim, o time todo do Sport.
Não, normal, pô. Por
16
anos, veja,
mas assim,
mais sentido tudo... esse ter jogado essa partida.
Deixa eu comentar um pouco sobre o menino antes de né, porque o assunto era o menino. Que é o seguinte: houve uma cena muito forte que foi justamente a saída do menino. Quando Eduardo chamou
Joelton,
foi aplaudido, né, pela decisão. E quando levantou a placa do menino, a Ilha do Retiro, em peso...
Aplaudiu o menino.
De pé. Parecia que ele tinha feito 3 gols. Então saiu sob aplausos de pé da torcida, que entendeu o momento. Deixa eu terminar. Aí Ítalo falou com todo mundo. Quando Ítalo sentou no banco,
o estádio inteiro chamou, chamou de burro. Porque foi, meu irmão.
Aí, eu tô sendo, a torcida pontuou. Assim, ó, garoto.
Não tem nada a ver com o chão, não. A merda foi dele.
Eu vou dar um de advogado do diabo aqui agora.
É o Fares. É o seguinte. Tu vai defender Eduardo, meu irmão.
Eu vou.
Não, veja. Só pra deixar.
Belute tá com 8 derrotas seguidas. Isso pra um turista. 8 derrotas seguidas. São 6 torneios e 6 estreias perdendo e 2.
Da Davis. 7 estreias perdendo e uma.
Não, ele perdeu 2 jogos da Davis.
São 5 estreias perdendo e uma da Davis. Ele perdeu um jogo na semifinal. Conta a semifinal.
Beleza. 8 derrotas seguidas. Esse cara defende e acha ponto positivo.
Eduardo Batista. Ele se defendeu assim. Disse que não queria mudar na formação do time, no esquema, porque o Ítalo faz o papel parecido com o do Felipe Azevedo e tal. Não convence.
A minha defesa é a seguinte: algum torcedor ou algum jornalista sequer, nenhum torcedor, nenhum jornalista sequer colocou Ítalo como possível substituto para Azevedo. Ninguém colocou. Por que ninguém colocou? Porque ninguém tem condições de avaliar Ítalo. Eu não tenho condições de avaliar Ítalo, ninguém aqui tem condições de avaliar Ítalo. Nunca ninguém viu Ítalo jogar. Ítalo jogou alguns minutos contra o Salgueiro.
Entrou bem no jogo.
Mas pô, ninguém avalia um jogador por poucos minutos, um Sport em reserva, um Salgueiro misto. Então,
Fred,
só um ponto. Então, se ninguém tinha essa... Só existe uma pessoa que poderia cogitar colocar Ítalo. Essa pessoa é Eduardo.
Toda avaliação que Eduardo tinha, exceção feita a esses minutos do Salgueiro, era treino.
Treino, mas sim.
Treino. O jogo contra o Sampaio Corrêa era uma decisão.
Mas
isso no futebol. Técnica à parte, isso já tem uma influência gigante no desempenho do jogador. Então, meu amigo,
quando ele lançou o Joelton a primeira vez, foi assim,
não foi.
Não, Cássio, assim, o que eu quero dizer é o seguinte: uma hora o treinador. Veja só, o que eu não posso criticar é porque.
Joelton, acho que foi até contra o Figueirense, né?
Eduardo queria ganhar o jogo, queria.
O treinador, porque ele não ia ganhar, não.
Exatamente. Eu tô dizendo, veja só. O gol de Elber, Eduardo comemorou que parecia gol de título.
Bonito gol, inclusive.
Exatamente, até porque o gol. A origem do gol foi mérito de Joelton,
que disputou
uma bola, a bola sobrou para Elber e ele fez um golaço.
E
já foi depois da substituição.
Exatamente. Então, o que eu tiro um pouco do peso de Eduardo é que, assim, ele fez uma... Ele deu sequência possível, fez uma coisa que deve fazer sentido ao que o menino vem fazendo no treino.
Treino.
Mas é só o treinador pode escalar pelo
treino. Mas errou.
Tanto pode que ele fez essa aposta, ele errou.
Ele sabe que errou, que ele tirou um minuto. Ele sabe que errou e ele reconheceu que errou. Depois da coletiva, ele falou claramente.
Deu errado. Deu errado, não necessariamente.
Mas Fred, a chance disso dar errado é de 9 em 10.
Mas só
não dá errado quando você bota um Pelé, que entra com 17 anos e iniciou na Copa. A chance de você colocar um menino de 16 anos
é muito pequena,
um jogo decisivo, dá certo. É pequeno. Esse jogo você coloca quando você vai jogar com o Renan. Como foi o jogo dele contra o Salgueiro?
Que eu acho que ele poderia ter colocado, inclusive,
por mais que esse tivesse destruído no treino, não consigo ver um garoto de 16 anos dizer, não, essa é a
Eduardo.
Agora, moral, Ítalo à parte.
Eduardo
não,
é muito abraçado. Ítalo à
parte, o Sport jogou mal. Não vai ficar somente Ítalo no primeiro tempo, não. Jogou mal o jogo inteiro.
João, a relação, a gente está discutindo coisas diferentes. A gente só está discutindo primeiro o erro da escalação de Ítalo. O desempenho do Sport ruim, o mau desempenho do Sport, não é influência.
Não é por causa só disso, não. O time foi mal
como tem sido no esse ano todo. É o mesmo Sport.
Melhorou. Pode parecer contradição, quer dizer, o time não jogou mal só por causa disso, mas melhorou depois que o menino saiu, porque entrou o Joelito, ele passou a ter bola aérea, passou a ter bola aérea, passou a segurar a bola, passou a segurar a bola na frente, mas o Sport jogou tecnicamente, foi uma partida muito abaixo de todo mundo jogou muito abaixo.
Eu gostei de Elber e Mike, em alguns momentos.
A maior nota que eu dei na atuação foi 6,5.
Pra quem?
Pra Elber... Pra Diego Souza.
Pelo gol, né?
Pelo gol também.
Mas não merecia, tava muito mal. Agora, o que acho até... Naquela vaia pra Eduardo ali. Eu só acho que naquele momento que vaiaram e chamaram de
burro.
Naquele momento que vaiaram...
E a nota pra Páscoa.
É, foi.
Brincadeira, Páscoa.
No momento que chamaram ele de burro, foi o momento que ele foi menos burro. Foi, curiosamente.
Não, mas a burrice foi por causa do erro.
Sim. Foi o momento que ele mexeu em algo que talvez seja o que mais se critica ele. Que é a convicção. A convicção é o maior virtude e o maior defeito de Eduardo. Ali ele mostrou que aprendeu, talvez com o ano passado, a ter limite nessa convicção.
Mas também sabe por quê? Ele não tinha peça para fazer.
Ele teve que abrir
mão da convicção, porque ele viu que não estava dando certo e ele não tinha outro jogador característico.
Ele tem poucas opções. Vê só. A gente conversando, quem poderia entrar? Falava assim, Danilo. Danilo, hoje, a torcida não está deixando Danilo jogar. Aí, eu defendi a Regis pelo
seguinte. Eu defendi a Regis.
Eu defendi a Regis pelo oposto do que ele escalou.
Eu escrevi no post Regis, apesar da característica distinta. Agora, para isso, o treinador teria que ter cedido um pouco em relação à convicção dele que você está...
Agora, vamos comemos aqui. Regis também. Não está fazendo muito melhor assim, não.
Mas é por isso que eu falei. Assim, sabe por que eu era a favor de Regis? Mas aí é do conceito de quem tá de fora e quem não tem
responsabilidade
de ganhar o jogo.
Mas veja, jamais esportivo é isso.
Regis, tá de fora, quem Regis olha não só. Veio para ser titular. Numa hora dessa, o cara bota quem veio para ser titular. Para resolver. Só que Eduardo tem muito mais responsabilidade com o resultado. Então, eu tenho certeza que antes de Regis, ele cogitou o Joelton. Tanto que colocou o Joelton, quando precisou. E cogitou os volantes. Danilo ou Wendel.
Cara, se ele colocasse um volante ali, se tirasse para colocar um volante...
Não, antes de entrar em campo. E entrar com o Danilo, talvez não agredisse tanto. Se Danilo não tivesse tido todo o desgaste.
Joel entrou bem na partida.
Agora, sabe, falar do futebol ruim do Sport, sabe quem está jogando muito mal alguns jogos? É um cara que não é criticado e que a saída dele vem melhorando o time a cada jogo, Rodrigo Mancha.
Mas eu não sei quem está fazendo mais partidas, não.
Quando o Wendel entra, o Wendel tem
completamente sumido nos jogos.
Não, o Eduardo elogiou, mais uma vez. Na coletiva ele falou o seguinte, que a mudança que ganhou o jogo foi a entrada do Wendel. Ele falou isso.
Exatamente, porque, mais uma vez, Mancha não está bem.
Mas Richelli foi muito mal hoje também, muito mal.
Mas sabe a diferença do mal de Richelli? É o mal, o eterno mal de Richelli. É o mal participando. É o mal.
Mas sabe por que Mancha também? Mancha está saindo mais pro jogo. Mancha no passado não saía mais. Mancha ficava mais preso. Esse ano tem dois volantes e eu não consigo entender isso. Quem sai é Mancha e Richelli fica.
Eu entendo.
Tá dando errado.
Eu entendo, mas não concordo.
Não, tudo bem. A justificativa, pra mim, é plausível. A ideia de deixar Richelli na proteção é o fato de Richelli, hoje, Richelli é um jogador que tem muito mais... Muito mais, não. Colocado na medida certa. É um jogador que tem mais pegada que Mancha e é um jogador mais rápido que Mancha.
e com mais fôlego.
É, mas nesse caso aí, tudo bem, mas Richard tá mal e você tá sacrificando Mancha, que vinha bem fazendo a função nem ficar.
Mas eu já não sei se Mancha cumpriria a função de Richard com tanta qualidade. Eu vou dizer
pra você, viu? Meu titular é o Wendel. É o Wendel Richard. Mancha é um jogador hoje fantasma, hein,
cara? E Pacho, é titular? Pacho vem mal o ano todo. O ano, Pacho vem fazendo mais partidas o ano inteiro. É. E hoje, o erro que ele teve no gol do Sampaio Corrêa foi lamentável.
Ele teve um biquinho dele que evitou o gol do empate.
É, mas ele tá vindo muito mal. Ele
muito
tá
mal.
Partidas...
E é engraçado que o gol
do muito
Sampaio Corrêa, quando o gol do Sampaio Corrêa entrou, eu pensei nisso, né?
Eu aposto que o Sport vai em busca de um... O zagueiro é uma das prioridades do Sport. O gol do
Sampaio Corrêa, de certa forma, coroou. Todo mundo disse, Páscoa vem mal, Páscoa tá entregando. Páscoa, uma hora entregou. E foi na hora, a pior hora possível, né? Mas a verdade é a seguinte...
Como é que vocês acham que o Sport chega depois de se classificar dessa maneira como se classificou? Como é que o Sport chega nas retas finais do Pernambucano e do Nordestão?
É outro campeonato. E outra coisa, o Sport, além da classificação, interessante, assim, o que foi interessante para o Sport foi classificar em primeiro. Porque ele vai pro pote dos clubes realmente mais fortes, onde ficaram Bahia, Vitória e Ceará. E o Sport está nesse pote.
Uma das perguntas
são pontos mais fortes.
Esse
aí no outro lado você.
É, não, resume Sport... a história do futebol do Nordeste.
A história não, mas resume não. A realidade.
Hoje o momento atual. Tem um debate aqui, quem teve o G4 do futebol do Nordeste seria esses
quatro. É, a história não.
Mas hoje sim.
São os quatro maiores do Nordeste. Hoje são os mais fortes. E aí do outro lado tem Salgueiro, que o Sport pode passar. Tranquilamente.
Fortaleza,
que é o mais difícil de todos, Campinense. E América. Sinceramente, de todos aí, o jogo que... Eu posso ver uma complicação para o Sport seria Fortaleza.
Tem alguma restrição nesse sorteio de grupo, não, né? Pode repetir os grupos, né? Tipo, pode ser Ceará
jogar, Fortaleza no
jogo,
pode,
né?
Pode. Não deveria, não, mas pode.
Não, mas é como foi o Sport Palmeiras, né? No...
Não,
ali é diferente.
Sorteio, ali, era, ali foi um chaveamento. Foi um
chaveamento que deu aqui na Libertadores.
Eu acho que o Sport vai ter que, é óbvio, para ser campeão, que o objetivo do Sport é ser campeão, vai ter que melhorar.
O que acontece?
Esses errinhos que cometeu na primeira fase.
Eu acho o seguinte, o Sport time, o Sport, a forma melhor de resumir o Sport é que é muito pior do que o Sport que terminou 2014. E muito isso pior hoje. É muito pior. É bem pior. Não tá mais, já a gente esperava até que
o Sport hoje é competitivo.
Não, para a Série A não.
Não, mas para essas retas finais de
mata-mata estão e mata-mata é outro campeonato. Mata-mata é outra forma de
disputar.
É outra forma, o Sport vai ser outra coisa, se adequar.
Se adequa melhor ao que
é o Sport. Só que esse futebol que o Sport começou na primeira fase, não sobrevive no mata-mata.
O protagonista não está conseguindo ser.
Então pronto, era isso que eu queria saber. Agora que está chegando na reta final, por exemplo, o Sport passando dessas quartas de final... joga como favorito, não só pela posição, mas pelo perfil dos times que estão do outro lado. Aí deve pegar um jogo mais complicado. Vocês acham que pelo estilo de jogo do Sport, o Sport pode se dar melhor jogando contra uma equipe mais qualificada tecnicamente do que com uma equipe menos qualificada tecnicamente?
Eu acho sinceramente, que o Sport está se complicando nas menos qualificadas. Eu acho que pegando a mais qualificada é pior para o Sport. O Sport hoje, assim, de novo, mata-mata é outra competição, o Sport vai moldar a sua forma de jogar... Só que o futebol que o Sport jogou na primeira fase.
É o que aconteceu?
Bahia é mais time. Bahia jogou mais futebol do que ele, Vitória jogou futebol mais do que ele.
Ceará, e o Ceará. Olha, tá. Assim como ano passado, o Ceará jogou muito mais futebol do que o Sport.
Mas o Sport não mata. Aí que tá, o Sport se transformou no mata-mata.
É, mas se transformou porque o jogo passa a se adequar. É isso que eu falo. Talvez. É isso que o Celso perguntou. Por exemplo, se o Sport for Sport Salgueiro ao sorteio, o Sport vai ser protagonista contra o Salgueiro. Porque existe uma obrigação natural de ser. Mas, vamos supor, Sport e América de Natal. Eu não duvido que o Sport vá para Natal extremamente retrancado. Lembrando mais o Sport da Série A.
Certo.
Porque o Sport da Série A, não vamos esquecer, a gente até chegou a criticar quando o Eduardo quis abrir o time. Esse time do Sport funcionava melhor quando tinha uma postura...
O começo e o fim do
Brasileiro. O começo e o fim do Brasileiro. Agora... Tem problemas crônicos.
Tem problema. Sabe o um problema? Ataque.
E lateral direita.
Sim, lateral direita.
Lateral direita inexiste.
Sim,
perdeu o Felipe Azevedo, que...
Que já... hoje é um desfalque importantíssimo. É.
Tanto pro ataque
quanto pro lateral direito. Importantíssimo. É. Tanto pro lateral. O Sport ano passado...
Pela lesão dele, ele tá...
30 dias.
quanto?
É, Eduardo Batista falou hoje na coletiva 30 dias.
Está fora da Copa do Nordeste de Pernambuco.
O ano passado o Sport jogava de forma mais fechada e tal, mas tinha um cara que estava iluminado, fazia gol, que era o Neto Baiano.
Não tem hoje.
Hoje não tem.
Diego Souza não está jogando.
E não tá sendo esse protagonista, e o Sport perde muito com o seu futebol, né?
Assim, por isso que aquela regra básica do futebol. Quando o Regis foi entrar, eu cogitei a possibilidade de Eduardo tirar Diego Souza, né?
Mas aí ele mostra porque ele é o maior salário do Sport.
Quando ele sai
aquela bola, eu fiquei pensando que outro jogador do Sport teria o reflexo de mandar de cabeça.
Não, tudo bem, tudo bem, Sérgio. Tudo bem, mas assim, eu já tô na. Tudo bem. Mas já tá na hora de cobrar Diego Souza também.
Já tá na hora.
Porque ele fez uma boa partida que a gente foi elogiado aqui. Contra o coitado do Socorrência, que jogou o primeiro tempo muito bem, o segundo tempo ele caiu.
Coitado
do
Socorrência.
Eu vou fazer uma culpa pra você. O Sport,
depois ele foi mal. Ele tá jogando futebolzinho.
Eu não sei quantas partidas
ele fez
na temporada de cabeça. Não é nem tão difícil fazer essa
partida. Partida boas?
Não, boas nenhuma. Agora, momentos bons tem.
Contra o Socorrência foi uma boa partida.
Bons momentos. Bons momentos. O Sport tem lápis.
Todo jogo é assim, né?
É, mas o Socorrência, considerando que o Socorrência na ilha.
Certo.
É também não, de uma
não
falta.
Não,
o do lá em
Aracaju. Fora, né?
É, só... Que foi quando o Diego Souza fez a grande partida dele.
O Sport contra
o Sampaio isso, né?
Teve bons momentos? Teve.
Poucos. Quando?
Contra o Sampaio.
Teve agora,
bons momentos?
Poucos. No segundo tempo. Ali com...
É um time só.
Depois que entrou o Ender, realmente.
Não, é um time cego. Não, não vai se tornar um time cego. Nunca vai ser um time cego. Eu vi um comentário de um torcedor tá faltando o termo. Um comentário. Não, assim, bem.
Mal criado? Lúcido.
Não, bem. Despretensioso. Despretensioso. Bem despretensioso, que ele falou o seguinte: rapaz, esse Sport joga às vezes com tanta paciência que se transforma em displicência. Eu achei que o time passa um pouquinho por isso. Lá contra o Cururipe mostrou muito isso. Essa história, sabe que é um time lúcido, é um time que tem jogadores que conseguem tocar a bola ali, mas não consegue ser intenso. É impressionante como o time do Sport não consegue
dizer assim, era a principal virtude dele
agora,
na Série A, né?
Hoje, a trancos e barrancos fez o que se espera, né? Na hora que precisou.
Mas a trancos e barrancos. Assim, Diego, só pincelar Diego Souza, para não passar mais uma atacadinha. Por quê? Não estou defendendo aqui que ele sai do time, não tem muito comentário raivoso com o Diego Souza, comparando com o Marcelinho Paraíba, dizendo que o Marcelinho Paraíba era maior. Não é isso. Diego Souza é o principal jogador do ofensivo do Sport, do time do Sport ali, tem que ficar titular? Tem. Agora, tá na hora de cobrar. Tá na hora de cobrar, porque, meu irmão, vai ficar. Ele, Diego Souza.
Ele tá sabendo que ele tá cobrado.
Ele tá sabendo que tá sendo cobrado.
Eu quero ver se hoje é meu dia.
Ele tá sabendo que tá sendo cobrado, mas não tá se fazendo. Ele não tá se esforçando pra mudar isso.
Como mais pode se cobrar, Diego? É deixando ele no banco, é?
Não, eu não disse pra botar ele no banco. Eu tô dizendo que cobrar.
Não
é vontade.
Como é que se cobra, Diego Souza? Como é? O que você tá falando? Tá na hora de cobrar. Como é que se cobra? É assim, fazendo o quê?
Joga. Não, cobra. Chama
ele. Eu tô fazendo assim. Talvez o máximo é isso.
Porque assim, você sabe. Você sabe. Ele sabe que tá sendo cobrado. Mas eu não tô sentindo assim. Não é por foto. Ele sabe que pode render mais.
Ele tá rendendo. Eu não acho que tá faltando raça, não. Eu acho que assim, vontade, agora não tá dando.
Diego Souza é jogador pra assim. Pra jogar. Qual foi o passageiro? O melhor jogador em campo em algumas partidas. O futebol de Diego Souza hoje, no Sport, é o futebol nota 6. E pra você, menos. Você não paga.
Pra menos.
Você não paga Diego Souza. Você não traz Diego Souza pra ser Diego Souza, já jogador nota 6.
O que é impressionante é seguinte,
nota 6.
Ano passado o Diego Souza conseguiu ter atuações melhores. Teoricamente, pelo que se fala, numa condição física pior. Agora, ele tem uma condição física melhor, mas, na verdade, o time também não está encaixado. Eu
acho que é mais isso.
A jogada do Sport são jogadas muito isoladas. Sabe? São jogadas muito isoladas e Diego Souza não está se achando. As melhores jogadas do Sport são na dobradinha, que Eduardo treina essa dobradinha há muito, desde o ano passado, que é a dobradinha, o atacante ponta com o lateral dos dois lados. Essa é a jogada do Sport que melhor funciona.
Eu acho que o caso de Diego Souza é um misto dos dois. Eu acho que o time não está encaixado e eu acho que a falta do encaixe acaba puxando ele para baixo.
Só respondendo a tua pergunta, sabe como é que você pode cobrar mais Diego Souza? É o seguinte, Diego Souza, chama a responsabilidade.
Isso está sendo feito.
Mas ele não está chamando.
Pronto.
É outra. Ele não está chamando.
Acho que é isso que
Diego Souza. Não, tu é o cara aqui do Sport. Chama chama a responsabilidade, dá a bola pra mim que eu resolvo. Mas é só... Ele arrisca mais, ele arrisca pouco.
Isso
tá,
é verdade.
Ele tá arriscando pouco, pouco de lançamento, de dar bola enfiada, de
tá chutar gol. Mas é um sistema que não permite ele,
chamar Diego Souza não é pra dar, Diego Souza não é jogador pra ficar dando um passinho de lado,
não. Concordo 100%. Mas será que não é, ele não tá preso num sistema? Eu não tô dizendo que tá, não. Tô realmente perguntando. E não, esse sistema acaba prendendo ele, eu não sei. Eu realmente não sei. O que eu sei é que...
Eu acho que a tendência é que quando o time evolua, ele evolua caminho, sistematicamente.
Mas, aí eu vou a galinha. O time vai evoluir primeiro ou ele vai fazer o time evoluir?
Eu vou dizer uma coisa pra tu, Celso. Eu vou dizer uma coisa pra tu. Eu acho que Eduardo vai ter que mudar o caminho. Ele achou que tinha chegado no caminho com essa formação. Felipe Azevedo, Mike, Elber.
Ele vai ser obrigado já por circunstância, né?
Ele vai ter que mudar o caminho. E naquele podcast passado, eu falei... vocês não concordaram no Twitter, disseram que era impossível, mas tem que, eu cogitaria Oswaldo na lateral direita pra fechar. Não, Vitor, não.
Não, pelo amor de Deus, não, deixa Vitor, bicho, na moral.
Não faz nada, pô.
Não, Oswaldo não dá, não.
Não marca bem, não apoia. Meu jogador continuava sendo Felipe Azevedo pra ali. Fez uma boa partida, Eduardo descartou completamente e agora tá machucado. Não sei se tem que testar um outro volante. Richelli já fez quando era Série B. Partidas na lateral
direita. Fred, Oswaldo, eu tava em Serra Talhada. Oswaldo foi péssimo como lateral direito em Serra Talhada.
Mas eu soube que contra o Salgueiro foi bem. No jogo seguinte. Não sei, de verdade eu não sei. Não sei se Páscoa. Não sei, de verdade eu não sei.
Páscoa não tá dando como zagueiro.
É, mas Páscoa como volante ano passado foi bem. Eu não sei. Eu só sei que Vitor não dá. Vitor, se vocês falam que Diego Souza tem uma partida boa, Vitor só tem aquela dor cruzamento contra o Socorrense. Não marca, não apoia, não finaliza a jogada.
Não tem intensidade.
A gente falava de Pelezinho, né? De Érico Júnior, que fazia tudo certo na hora H, fazia tudo errado na hora de definição da jogada. Vitor, nem isso. Chega se arrastando, tem que mexer. Não sei
o, cara, como... o cara desenterrou Pelezinho mesmo.
Eu não sei se Alex vai voltar. E eu não cheguei a ver Alex jogar direito, porque eu tava viajando. Mas, meu amigo, tem que dar um jeito de alguém jogar ali. Mas Vitor não joga, não.
Senhores, chegamos a 1 hora e 22 de podcast 45 minutos. E chegamos também às 3h15 da madrugada. Só? Da quinta-feira. Cara, o caminho é longo, eu ainda vou até Pau D'Alho.
Esse cara vai pra Pau D'Alho.
Rafael tá bichinho, rapaz. Rafael tá trampando desde manhã, brother.
Porque 3
Rafael
e 15, foi... meu irmão.
E daqui a pouco tá de
sempre
volta.
Sempre tem um que se lasca mais. Hoje, quando eu soube que Rafael não tava aqui de
noite... Apesar que tu não veio,
o tempo todo, a gente tava conversando com... Não, já que os 5 vão estar lá, aí Rafael tinha vindo de manhã. E vem de manhã na sexta de novo, né? Na quinta, né?
Na quinta.
A gente sabe nem que deu.
Senhores, o podcast 45 minutos de número 111 vai ficando por aqui. Muito obrigado pela audiência, como vocês podem ver.
O próximo é na sexta, já com o rescaldo da rodada.
Qual sorteio?
E pré-estadual.
É o rescaldo do sorteio, né?
E pré-estadual, né?
Como vocês puderam ver, a gente tem bastante assunto ainda para tratar.
Champions, Lampions, Evan Drones. Lampions.
E o que mais?
Não, sabe o que é?
Evan Drones.
Evan Drones.
13 e pouca?
13 e 15.
Eu vou chegar aqui, eu vou dormir lá pras 4, meu irmão. 4 e pouca, mas 4 e meia.
Dormir. Valeu, galera. Podcast 45 minutos. Chega no fim. Obrigado pela audiência, galera. Um forte abraço. Até a próxima. Tchau, tchau.